os indicados são Christian Bale, o Trapaça, Bruce Dern, o Nebraska, Leonardo DiCaprio, o Lobo de Wall Street, o Chiwetel Ejiofor, por 12 anos de escravidão, e o Matthew McConaughey, o Clube de Compras Dallas. Eu voto total no Leonardo DiCaprio. Eu voto assim, eu sou totalmente clube Team Leonardo, porque ele tá muito... Ele já foi indicado 4 vezes ao Oscar, mas ele tá muito incrível, né? Muito, 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 muito incrível.
Não.
Sim, ele está incrível, ele está incrível.
Não.
Sim, ele está. Mas tudo bem, gente.
O debate vai virar uma briga.
Ele está incrível. Renato, o que você acha?
Olha, eu acho que como a gente estava conversando um pouco antes, é uma categoria que ela podia ter sido estendida, né? Tem gente aqui que não está aqui e deveria estar, né? Eu acho que faltou aqui o Oscar Isaac, do Inside Llewyn Davis. Falta o Mads Mikkelsen, de A Caça. E falta também o Joaquin Phoenix, por ela. Eu acho que foi um papel bem diferente na carreira dele. Mas só desses 5 aqui, a gente já tem uma gama de talentos, assim.
Uma turma
incrível, né? Eu acho que... Eu, sinceramente, não lembro de um ano com 5 atores assim, tão fortes em seus papéis. Para mim, qualquer um deles poderia ganhar, sinceramente. Né? Christian Bale, o trabalho do Christian Bale em Trapaça, eu acho que é marcante. Eu acho que é muito diferente do que ele faz. Aquele cara meio malandro que ele faz ali, que não sabe bem o que está fazendo também, faz umas burradas ali, mas depois vai... tomando outro rumo, é muito bom. O Bruce Dern é sensacional em Nebraska, né? Nebraska não seria o que é sem Bruce Dern, sem dúvidas, né?
Sem dúvida.
Leonardo DiCaprio. Realmente ele tá muito bom.
Yes.
Ele tá muito bom. O Chiwetel Ejiofor, é isso? Eu acho que é algo assim, né? Também incrível, né? Mas eu ficaria com o Matt McGonaghy, porque é uma atuação brilhante e pelo que ele tem feito com a carreira dele recentemente. A guinada que ele deu na carreira, né? A gente vai ver aí Killer Joe, um filme sensacional, que ele tá num papel incrível. Mud, que eu acho que ele poderia até ter sido indicado a ator coadjuvante por Mud, eu acho que foi um ótimo papel dele, né? E a série agora que estreou na HBO, True Detective, que ele tá fazendo um papel fenomenal, é uma coisa assim, de doido que ele tá fazendo. É incrível, né? Então, eu acho que vai ficar com ele dessa vez. Eu acho que ele está merecendo muito, né, esse prêmio.
E você, Gabriel?
Com certeza. Eu também voto totalmente no Matthew McConaughey, discordando da Renata com relação ao Leonardo DiCaprio. E, na verdade, eu seria mais incisivo. Eu acredito que, na verdade, o Matthew McConaughey poderia estar no lugar do Leonardo DiCaprio também pelo Lobo de Wall Street, né, que
Nossa,
é uma atuação
não,
fantástica. E outros atores, como o Renato mencionou também, que não estão aqui, mas o Matthew McConaughey certamente está sensacional, um momento fantástico na carreira dele. Killer Joe foi um dos melhores filmes, né, do ano passado, retrasado, do William Friedkin, e certamente o Clube de Compras Dallas carrega, né, no próprio trabalho do corpo, né, essa maluquice que alguns atores fazem para conseguir encarnar um papel, com o Christian Bale naquele operário. E agora o Matthew McConaughey, fantástico nesse Clube de Compras Dallas, né? Fora isso, eu teria que comentar o Christian Bale ultrapassa. O Christian Bale é um ótimo ator, né? Como vocês destacaram, todos são fantásticos aqui, mas acontece que perto dessa concorrência do Matthew McConaughey acabam ficando um pouco diminuídos, né? Então, fora eles, o Bruce Dern também concorda praticamente o filme Nebraska, não sei se isso vai contar de algum modo, mas eu acredito que não vai ter para ninguém além do McConaughey mesmo.
Meu voto, apesar do meu protesto, vai para o Leonardo DiCaprio. protesto. Eu não gosto dele, da atuação dele. Eu acho que ele faz tudo igual. Desculpa, gente, polêmica. Eu acho que ele é o Leonardo DiCaprio em todos os filmes. Ele é ótimo como Leonardo DiCaprio. Ele é excelente, mas não tem como negar que realmente ele está excelente no filme. E eu acho que pela quantidade de indicações que ele já teve ao longo da vida, pelo conjunto da obra, eu acho que ele vai levar, mas... Protesto.
Eu adorei o Leonardo DiCaprio em Diamante de Sangue. Eu chorei muito com esse filme. Eu adorei ele em Django. Eu achei
ele em Django, ele poderia ter até ganhado.
Pois é,
eu acho que foi, eu acho que inclusive foi um papel melhor do que o Christoph Waltz. Vou jogar uma polêmica aqui, né? Christoph Waltz também é genial, mas talvez tenha sido um papel melhor. É. O Leonardo DiCaprio e o Samuel Jackson também, né? Com foram grandes papéis. Poderia ter sido indicado, né?
Não, olha, Samuel Jackson, eu só não acreditava que ele estava ali naquele. Gente, incrível. Gente, polêmica.
Vamos para a próxima categoria. Vamos para as atrizes, as nossas divas. Temos aí Kate Blanchett, de Blue Jasmine, Sandra Bullock, Gravidade, Judi Dench, por Filomena, Amy Adams, por Trapaça, e Meryl Streep, por Algo de Família. Bom, difícil. Renata, qual a sua opinião?
Olha, se eu tivesse visto o Álbum de Família, eu tenho certeza que eu votaria na Meryl Streep, porque ela é, pra mim, ela é realmente, se eu pudesse tê-la como amiga e levá-la ao shopping, eu levaria todo dia, entendeu? Se eu pudesse ligar pra ela, Meryl, como você está? Porque, enfim, eu adoro ela como pessoa, como atriz, enfim, mas o meu voto vai pra Cate Blanchett, realmente. Momento spoiler de novo, só na primeira ceninha ali que ela fica falando com a mulher direto. E minha vida acontece isso, depois ele me abandonou e não sei o quê. E ele é incrível. E a mulher só depois ela abandona ela no meio do aeroporto, ela louca, varada, né? Mas meu voto vai pra Cate Blanchett, realmente. Eu gosto muito dela como atriz, muito.
Renato, qual a sua opinião?
Eu acho que é uma categoria que se destaca algo curioso. Acho que é a única categoria que tem mais vencedoras do Oscar do que indicadas, assim. A gente tem a Cate Blanchett, Sandra Bullock, Judi Dench, Meryl Streep, que já ganharam o Oscar pelo menos uma vez, né? E a Amy Adams está aí há vários anos já, se não me engano, acho que já são quase 5 indicações que ela tem, 5, se não me engano. Ela já está aí há vários anos batalhando. Eu gostaria que ela ganhasse. Eu gostaria de ver esse trabalho reconhecido dela, mas eu não posso, né, negar que a gente tem a Cate Blanchett aqui. É incrível o trabalho dela, aquela doideira, aquela loucura dela.
Ela é a grande favorita, né?
Sim, com certeza. Ela levou todos os prêmios aí anteriores ao Oscar, né? E vai ser, pra mim, vai ser uma surpresa se ela não vencer. Apesar da gente ter a Meryl Streep,
que
até por um passeio no shopping ela é indicada, né? Na verdade. Ela é indicada de qualquer forma, né? Acordando, dormindo. Indica essa mulher.
Respirou, indica.
Ela, né?
Ai, gente,
A Meryl Streep, ela é uma ameaça real e imediata, sempre, né?
Com certeza.
Tantana, você olha pra ela...
Indicada 15 vezes já e ganhadora por 3 vezes já. 1980, por Kramer vs. Kramer. 83, A Escolha de Sofia. E 2012, da Dama de Ferro, né? Gabriel, qual a sua opinião?
Tirando esse favoritismo subterrâneo da Meryl Streep, eu concordo que eu, na verdade, penso que deva ficar entre a Amy Adams e a Cate Blanchett, a grande disputa, e a Cate Blanchett possivelmente saindo vencedora. Eu adoro os personagens principais, os protagonistas dos filmes do Woody Allen, porque todos, de algum modo, em vários filmes, tentam mimetizar aquele jeito verborrágico do Woody Allen. A Cate Blanchett faz isso acrescida aí de um diferencial daquela loucura dela de uma forma brilhante, né? Então, fora ela, Sandra Bullock no Gravidade. É bastante difícil avaliar uma atuação no Gravidade, né? Embora seja possível, mas é bastante... Por ela já ter ganho, acho bastante difícil que ela... saia vencedora esse ano também, né? Então, acredito que deva ficar aí entre a Amy Adams e a Cate Blanchett, com a Cate Blanchett possivelmente saindo vencedora.
Agora, eu só queria colocar aqui um adendo. Polêmica, gente. Eu não gosto da Amy Adams. Eu só não gosto. Porque ela tem, pra mim, ela é tipo, pra você como Leonardo, pra mim ela é Amy Adams, porque ela tem as mesmas expressões sempre. Ela tem o mesmo jeito de olhar. Pra mim, ela não é uma pessoa... Eu vejo atrizes, tipo, todas essas daqui. Elas têm, assim, quando tem drama, entendeu? Quando é pra se expressar, elas mudam de cara, sabe? Coisa, assim, gestual, facial. Então, pra mim, a Amy Adams é sempre aquela mesma cara, aquele mesmo olhar. E eu já vi, realmente, tipo, outros filmes dela. E, tipo, é a mesma coisa, sabe? Então, pra mim, Não sei por que ela está aqui. Desculpa, galera.
Eu também não vejo. Eu digo que talvez fique entre as duas por essa tendência toda que o Renato levantou também da Amy Adams em outros anos e por ela ser a única que não ganhou. Certamente pode ser o momento ali que a academia decidiu premiá-la, né? Mas certamente também não gosto da Amy Adams tanto assim.
Eu acho uma coisa interessante aqui, eu acho que deveria poder, sei lá, talvez transferir o Oscar, né? Se a gente pudesse, assim, transferir a Sandra Bullock de Um Sonho Impossível para esse de Gravidade. Que ela não mereceu tanto aquele ano. É a verdade. A verdade é dura, né? Mas é a verdade. Ela merecia muito mais agora por Gravidade. Então, se a gente pudesse, corta esse aqui, ó, você ganhou por Gravidade, tá? Vamos considerar isso como a verdade e é melhor. E eu acho que Judi Dench é a Judi Dench também. Ela é incrível em quase, acho que todos os papéis que ela faz.
É também amiguinha de shopping. Meryl Streep, Judi Dench ali, para a parte.
Justamente. Talvez seja que uma... A Meryl Streep seja de dente americana, talvez? Não sei.
Tipo,
talvez,
isso, quem sabe,
né? Talvez, né? Ela também... Merecia também esse ganhar aqui, né? Ela ganhou por Shakespeare Apaixonado, se não me engano, não foi?
Acho. Acredito que sim.
Também foi um ótimo trabalho, né? Apesar dos pesares do filme. Enfim, não vamos entrar nesse...
Bom, vamos entrar, então, na reta final.
Melhor diretor.
Fale, Renata.
Bem, os indicados são David O. Russell, por Trapaça, o Alfonso Cuarón, por Gravidade, o Steve McQueen, por 12 anos de escravidão, Martin Scorsese, por O Lobo de Wall Street e Alexander Payne, por Nebraska. Martin Scorsese, minha gente, tem que ser. Só vai.
Senti que você gostou muito do Lobo de Wall Street.
Cara, sensacional. Vai pra minha galeria de DVDs favoritos lá em casa.
E nem foi por causa do Leonardo DiCaprio. Né?
Também.
Ok.
Mas vai lá, Tata. Qual a sua opinião?
Olha, a academia geralmente costuma premiar aquele combo, né? Melhor diretor, quem ganhou o melhor diretor ganha melhor filme. Você já leva... Só que esse ano eu acho que esse prêmio vai... Tem um racha aí. Diretor, para mim, definitivamente, foi o Alfonso Cuarón. Nunca acerto falar o nome dele corretamente, de Gravidade. Porque ele fez um trabalho incrível. Eu acredito na força do trabalho dele. É um trabalho simples e muito potente. E ele também tem um histórico de filmes maravilhosos, uma direção incrível. É. E melhor filme, eu não vou dizer quem eu vou votar agora, mas saibam que não vai ganhar Gravidade, na minha opinião, como melhor filme, porque ele vai levar como melhor diretor.
Suspense.
E você, Gabriel?
Olha, eu também concordo. Eu acredito que Alfonso Cuarón deva levar por Gravidade. Eu não sei se é polêmico, não gostei tanto assim do Lobo de Wall Street. Eu acho que é um trabalho do Scorsese que... Não sei, não entendo. Não entendi o Lobo de Wall Street. Tendo em conta a obra do Scorsese, claro que é um ótimo filme, mas perto de outras obras e até que não foram indicadas, do Scorsese, né, fica estranho ver o Scorsese indicado por Lobo de Wall Street. O Steve McQueen é também um diretor que já fez vários outros filmes interessantes, fortes, urgentes, antes, e agora pode ter uma chance de ser consagrado com o Oscar. O Alexander Payne é aquele que às vezes é sempre indicado, mas também nunca leva, acredito que não deva ser a hora dele aqui. E o David O. Russell, que também é um cineasta que está despontando nesses últimos anos em Hollywood, mas eu também não gostei tanto assim do Trapaça, falar depois do porquê do melhor filme, mas o Alfonso Cuarón, acredito que não tem para ninguém todo o trabalho inovador que ele faz com os efeitos visuais, aquilo que nós comentamos no início, faz com que ele seja aí o favorito para melhor diretor, na minha opinião.
E aí,
bom, eu acho que eu vou ficar com o Alfonso Cuarón também. Até porque eu acho que existe uma certa tendência na academia, às vezes, dividir os prêmios. Né? Acho que quando chega uma dúvida entre para quem vai o melhor filme, acaba saindo um para melhor filme e outro para melhor diretor. Por isso que eu acho que o Steve McQueen não vai ganhar. Não que ele não merecesse, foi um trabalho incrível e ele definitivamente merecia. Assim como os outros quatro também, eu acho que mereciam até ganhar o Oscar esse ano, inclusive. Mas o Alfonso Cuarón, acho que ele se destaca aí entre esses. E eu também gostei muito de Lobo de Wall Street. Eu não posso dizer que não. Eu me diverti muito as 3 horas. Eu ri muito. Talvez até quando não era para rir. Né? Possivelmente teve gente olhando para mim feio no cinema. Por que você está rindo disso? Mas tudo bem. Acontece. Eu acho que o diferencial do Scorsese em Lobo de Wall Street é exatamente não parecer o Scorsese. Eu acho que essa, talvez uma... um gás aí que ele injeta aí numa, na filmografia dele, que é uma coisa brilhante, num cara que muda a história do cinema, né? E eu acho que o que ele faz em Lobo de Wall Street vai diretamente, vai totalmente contrário ao que ele fazia antes. E talvez por isso ele se mostre assim, o quanto ele tem um poder de direção grande. Eu acho que é um cara que assim brinca de dirigir, sabe?
Ele sai da zona de conforto dele.
É, ele fala, não, eu vou dirigir desse jeito aqui, e, tudo bem, vou me divertir aqui, isso vai ser divertido, olha só.
Não estamos fazendo nada, vamos
dirigir um filme, olha só, que coisa. Caiu aqui um filme na minha mão, vamos fazer, né? Vou fazer desse jeito porque eu quero e dá certo, é incrível.
Certo.
Eu acho que essa... O trunfo do Scorsese aí. Mas pelo Alfonso Cuarón aí, eu acho que não vai ter jeito, não. Ele faz exatamente um filme simples.
É, verdade.
Né? Mas que é de uma potência, é de uma...
Praticamente um filme de uma pessoa só.
É um filme de uma pessoa só, né? É de uma...
É
de
não, uma... isso é gravidade.
Não, justamente, gravidade.
E ele fica numa... É uma potência, uma verdade, uma coisa simples, é uma história de sobrevivência, né? Uma coisa assim, que é aquilo que é, e do jeito que ele faz, daquela maneira, de uma simplicidade, uma verdade, aquilo, acho que Alfonso Cuarón esse ano, enfim, vai levar.
Eu só queria colocar aqui uma anotação, porque realmente eu adorei o Gravidade, é um filme de uma pessoa só, né, praticamente, mas é porque eu acho que por ser tão, foi tão simples, né, no Lobo de Wall Street você tem aquela orgia, né, e é tudo assim em êxtase, em demais, e aí eu acho que por ser, tipo, vários personagens, tipo, tanta coisa em cena, e aí ele simplesmente conseguiu, pra mim, tipo, é uma bagunça, mas pra mim foi uma bagunça, tipo, que só, tipo, saiu, veio tranquilamente, depois, tipo, entrou e depois saiu pra um lado e foi incrível,
ele
sabe?
Tinha total controle do
exatamente,
que ele tava fazendo.
Exatamente, exatamente.
Né?
Então, pra mim, foi uma bagunça, tipo, controlada, organizada, e ele conseguiu colocar...
Apesar de ser totalmente desorganizado.
Apesar disso.
Acho que é um dos maiores caos da história do cinema, acho que é o Lobo de Wall Street.
É o Lobo de Wall Street.
Sinceramente.
Todas as cenas, tipo, berrando,
tudo.
Não, aquela toda... Né? Cenas de todo mundo lá no escritório.
É tudo espalhafatoso,
exatamente,
eu acho, assim, né?
Exatamente.
E vamos para a categoria principal, ponto alto da noite, quem vai levar o grande prêmio da academia. Então, os indicados são 12 Anos de Escravidão, Gravidade, Trapaça, Capitão Phillips, Clube de Compra Dallas, Ela, Nebraska, Filomena e O Lobo de Wall Street. Temos aí uma diversidade de filmes. 12 Anos de Escravidão é um filme histórico, Gravidade, uma ficção científica, Trapaça, eu diria, um drama, comédia, não sei, talvez, Capitão Phillips, um filme de ação, Clube de Compra Dallas, eu acho que ele tende um pouco para o cult também, ele tem essa pegada, Ela, é um drama pessoal, enfim, Nebraska, fantástico, um drama, mas ao mesmo tempo muito sensível. Filomena, um drama novamente. O Lobo de Wall Street, uma loucura. Simplesmente.
Faz
né?
uma categoria
não
nova.
Não podemos.
Né?
É, loucura.
Que nem categoria nova, amiguinha, para shopping.
Temos a categoria loucura. Então, Renato, qual é a sua opinião sobre o melhor filme do ano?
Olha, isso é.
Difícil.
É difícil,
só
né?
É isso que eu queria dizer.
Difícil.
É difícil.
Eu vou começar eliminando. Primeiro que eu acho que Trapaça, Capitão Phillips e Filomena não deveriam estar aqui. São ótimos filmes. É, me diverti em vários momentos deles. Acho que são ótimos exercícios de atuação, de direção, de roteiro. Mas como melhor filme, numa categoria que num ano só tem 12 Anos de Escravidão, Gravidade e O Lobo de Wall Street, eu acho que não deveria
não
nem estar aqui.
Precisava de outro indicado.
É, justamente. Podia ser só esses três. Mas eu acho que, por exemplo, o Inside Llewyn Davis, dos irmãos Coen, devia estar aqui. Ele foi muito bem recebido lá fora, ele ganhou um prêmio em Cannes, se eu não me engano, e deveria estar aqui, que é um trabalho excepcional dos irmãos Coen, que eu acho que a academia, esse ano, ela não quis indicar, não sei. Mas tudo bem, então eu já eliminei três aqui, né? Vou continuar aí na eliminação para me facilitar. Ela foi o filme dos que eu vi, eu acho que foi o filme que eu mais gostei, não sei, pela temática, eu gosto muito do Spike Jonze, todos os trabalhos dele, eu sou muito fã, mas exatamente, num ano que tem esses três filmes que eu já falei anteriormente, não tem como ganhar, né? Vai acabar nesses três aí. Isso aí também já pode, infelizmente, tirar da disputa o Clube de Compras Dallas, que também é um filme excepcional, mas, né, nessa briga aí, não vai, né, conseguir vingar. Nem Nebraska também, apesar de ser um filme incrível, extremamente sensível, como tudo que a gente já falou bem aqui de Nebraska, né, que todo mundo deveria ver Nebraska várias vezes, é um ótimo filme, divertido, todo mundo fica feliz, grande Nebraska, né, que... Mas aí, então, agora vamos lá. 12 anos de escravidão, Gravidade e O Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street, eu acho que é o com menos chance de ganhar, até porque a academia tem um certo preconceito com o Scorsese. Né? Com certeza, ela tem um preconceito enorme com o Scorsese. Né? Você vê isso, um diretor desse calibre só vinha ganhar, sei lá, 30 anos depois que ele começa a fazer, 40, não sei exatamente quantos foram, você vê que tem uma tendência aí a negligenciar um pouco o trabalho desse cara. E eu acho que é um problema também, tem o Leonardo DiCaprio, que é sempre indicado e não ganhou ainda. Então, assim, o filme está concentrando gente que eu não sei se a academia gosta muito, né? E será, não sei, acho que vai ficar meio difícil pro Lobo de Wall Street, né? E aí ficaria entre 12 anos de escravidão e Gravidade. Gravidade, como a gente já falou aqui, é a simplicidade, um filme belíssimo, mas ele acho que ele não chega aos pés do que é o 12 anos de escravidão. Né? De tratar desse assunto, de uma ferida assim, aberta na sociedade americana, que eu acho que não cicatrizou ainda, uma coisa que eles ainda se punem muito pelo que aconteceu. Né? A gente vê agora com a profusão de filmes sobre escravidão que estão tendo. Teve aquele Mordomo da Casa Branca, que é mais melodramático, mas é interessante. O Django Livre, que eu particularmente gosto muito, sou muito fã do Tarantino, que é uma visão, aquela visão louca do Tarantino, né, sobre as coisas. E agora o 12 anos de escravidão, essa visão parece que é o que foi. É aquilo ali. Esse é o filme que diz, a escravidão foi isso aqui, sabe? E vocês estão vendo o sofrimento que eles estão sentindo? O que o Steve McQueen faz? Eu vou fazer vocês sentirem também. Olha só como a gente errou com os seres humanos, olha só como a gente errou com a nossa própria espécie, olha só o mal que a gente causou por tantos anos, por tanto ódio, tanta desgraça que trouxe um período certamente negro na história da humanidade, né? Uma coisa terrível, né? Enfim, eu acho que por isso 12 anos de escravidão vai levar. Até porque eu acho que o Oscar ele tem uma tendência a premiar filmes mais históricos, né? A gente vê o ano passado aí, eu acho que ficou ali entre Argo e As Aventuras de Pi. Argo acabou levando e Aventuras de Pi levou, o Ang Lee levou a direção, né? Então acho que pode acontecer isso esse ano, o 12 anos de escravidão, enfim, levando o melhor filme, por tudo que ele é, né? Que é uma verdadeira pancada visual, sensorial, uma coisa assim que te deixa sem palavras, né? E o Alfonso Cuarón levando Gravidade.
Eu
diga.
Eu acho que
diga,
eu concordo com muitas coisas que o Renato falou, mas realmente a minha dobradinha seria, se pudesse, divide o prêmio e entrega metade pro 12 anos,
não
entrega
pode,
metade
escolhe
Wall Street. Pois é, não pode dobradinha. Mas assim, na minha humilde opinião, eu acho que quem realmente vai, eu gostaria muito que o Lobo levasse, mas que eu acho que quem vai ganhar vai ser o 12 anos. Porque só tem cena incrível, né? Só tem... É uma obra, assim, completíssima, né? Aquela cena final, pra mim, de todas as cenas, né? A cena final dele foi uma... Eu senti, assim, tipo, no olhar dele, tipo, o que era reencontrar a família depois de todo aquele tempo, entendeu? Tipo...
Tarde, né?
Não sei assim. O que falar, tipo, não sei, uma lavagem cerebral, entendeu? E ele colocou assim, foi super sutil não, foi sutil e meio, tipo, de uma abalação de estrutura, entendeu?
O filme ele é violento do início
completamente,
ao fim.
Completamente.
Inclusive, mesmo nas partes que não são especificamente violentos, o filme é violento do início.
É verdade,
ao fim, né?
É verdade. Mas ali naquela cena ele resumiu.
Apesar
tipo,
da sutileza. Né?
Apesar
dessa
da
cena,
sutileza, porque são poucas palavras, é uma cena curta,
é muita força,
né?
É muita
mas
força,
é uma
né?
expressão assim que pra mim foi realmente arrebatador. Então eu acho que realmente 12 anos de escravidão vai ganhar pelo histórico e por ser uma coisa de lidar com a sociedade, é uma coisa que também. vou trazer um pouquinho, mas é um caso mais brasileiro, que combina muito bem com todas as situações que a gente está passando aqui dos justiceiros, né? De tentar amarrar a gente em poste, né? E achar isso uma coisa super, né? Ó, okay. Que legal, vamos amarrar a gente em poste, né? Então, isso pra mim é realmente, tipo... não sei, combina assim com o momento que eu tô, tipo, tava passando atualmente. Pra mim seria uma dobradinha, mas eu acho que 12 anos vai levar realmente.
Antes de passar a palavra pro nosso especialista aqui, que é o Gabriel, eu vou dar a minha humilde opinião. É, eu votei em diretor pra Gravidade e com certeza, na minha opinião, quem vai levar o filme é 12 anos de escravidão. Steve McQueen muito seguro e tratando o assunto com muita seriedade. A seriedade que esse assunto sempre mereceu e Hollywood talvez... com a sua, por ser Hollywood, não tenha tratado como merecia. Realmente o filme incomoda e ao mesmo tempo te faz pensar e é bonito e ao mesmo tempo machuca. É um trabalho incrível. 12 anos de escravidão, com certeza, que vai coroar tudo que o filme tem mostrado pra gente, tem trazido debates, tem professores de história realmente colocando esse filme dentro da sala de aula, porque merece ser visto, deve ser visto.
Sim, verdade.
E com certeza o Oscar vai coroar um bom filme, 12 anos de escravidão.
Acho agora, que nas escolas americanas...
Vai virar obrigatório
12 anos de escravidão.
O filme você vê a força do
vai
filme, né?
Ver o que
agora,
ele tá fazendo.
Agora, eu queria pontuar...
E quantos filmes de escravidão tem? Por que 12 anos de escravidão é tão diferente?
Justamente.
Exatamente.
É uma
exatamente.
Questão.
Agora, teve um... Me ajudem a lembrar, porque realmente agora me veio na cabeça vocês falando sobre 12 anos... Não é sobre escravidão, mas tem a ver com segregação racial, né? Que foi o filme com a... Não vou... Gente, sou péssima com o nome. Não
conta
vou lembrar
um
o nome
pouco.
Dela. É a história daquela... São duas famílias, elas têm empregadas. E aí, uma da... Violeta Davis?
Viola Davis.
Histórias cruzadas. Gente, aquele filme pra mim também foi uma pancada, assim como 12 anos. Aquele filme pra mim foi incrível. A atuação da Viola Davis é só.
E aquele filme de uma sensibilidade também, né?
Assim,
surreal. Incrível.
Surreal, né?
Ela deveria ter levado até, eu acho. Desculpa, Meryl Streep.
A gente vai voltar.
Se a gente ficar aqui, vai deixar horas e horas a gente discutindo o que foi e o que não foi.
Mas porque realmente o Oscar do ano passado era da Viola. E aí.
É.
E aí, Meryl Streep tá todo ano ganhando logo nesse. Poxa, enfim. Tenta ano que vem de novo, que com certeza ela vai estar, né?
Mas realmente foram os dois últimos filmes, assim, pra mim, que em relação a tudo, preconceito racial, escravidão, mexeu, assim, com questão de humanidade, né? Então, esses dois filmes marcaram muito, realmente. E entra de novo Histórias Cruzadas. Tipo, faz de bem de novo, sabe? Foi incrível. Ai, Gabriel, fala. Fala que é sua vez.
Fale, Gabriel.
Usando o ótimo método Renato de cortar, que eu já ficaria entre os 12 anos e Gravidade, com certeza. Gostaria de comentar só Ultrapassa. Foi um filme que eu havia visto o trailer e fiquei muito empolgado para ver. E quando eu vi o filme, foi uma decepção imensa. É o filme... parece até que o filme carrega um paradoxo, porque é um filme que fala sobre trapaça e parece em si mesmo uma trapaça, né? Como a gente tinha falado aqui, né? Falta autenticidade no filme, alguma coisa que fez ali com que o filme não funcionasse totalmente, pelo menos na minha visão, né? Então achei que no Trapaça faltou muito dessa autenticidade que o filme tenta no seu próprio enredo burlar, né? Então o Ela também gostaria de comentar, eu gosto muito do Spike Jonze também, especialmente de outros filmes dele, esse também me decepcionou um pouco. Eu acredito que todos os diretores que trabalharam com o roteirista Charlie Kaufman seguiram depois, quando fizeram outros filmes com ele, os mais recentes, para um lado mais, digamos, fofinho, que eu não gosto tanto. O Ela tem muito isso, falta uma ousadia numa ficção científica, certamente uma ficção científica muito potente, mas faltou ali uma ousadia para tratar da relação entre tecnologia e subjetividade, que são temas bastante do momento, né? Então foi um pouco de decepção para quem gosta muito do Spike Jonze. E o 12 anos, por toda essa carga histórica que vocês já pontuaram, né, os ecos da escravidão, os ecos de diversos problemas decorridos daí, certamente tem um valor inestimável que pode ser o diferencial, comparando com Gravidade, que é um filme, como vocês destacaram, simples, mas bastante complexo na sua forma, nos seus efeitos, embora não tão propriamente históricos, ou seja, valorizados historicamente com essa importância da intensidade do 12 anos de escravidão. Então, o Steve McQueen tem um traço da direção dele, essa crueza, né, no tratamento de certos temas e o uso da violência de uma forma bastante ética, que eu acredito que seja o diferencial do filme, tratando a escravidão de uma maneira bastante potente. Então, sem mais delongas, eu acredito que Gravidade deva ganhar, mas deve ser uma disputa acirrada entre os 12 anos e o Gravidade.
Eu acho que só uma coisa, o 12 anos, lendo recentemente, o Steve McQueen filmou esse filme com uma câmera por volta de 30 dias. Então, é quase um filme independente. Né? Eu acho que, além desse marco pela história que ele vai trazer, que eu acho que já é um marco da história do cinema, eu acho que talvez um marco pelo jeito como foi feito. Como toda, você vê que a produção inteira ela se entregou para fazer o filme. Você vê o esforço que eles colocaram ali. Você vê em tudo que foi um esforço, que foi um trabalho de equipe muito grande, que provavelmente foi um orçamento pequeno, né? E ele tem uma câmera filmando ali, uma coisa ali. Eu acho que isso também, essa questão mais técnica, possa trazer talvez uma outra rota, né, nos filmes que vão ao Oscar, assim, né? Ele parece um filme bastante independente, né, para segundo as tradições, né, de filmes.
E nesse sentido pode ser também uma disputa que a gente havia pontuado no início também, dessa desaceleração e uma técnica bastante deslumbrante, a disputa entre Gravidade e o 12 anos.
Tem,
né,
sido
interessante.
Assim, esses últimos anos, então acho que esse ano agora vai coroar esse versus, assim, né, essa disputa. Assim. É um ano muito bom, é um ano muito feliz para o cinema, eu acho.
Concordo com vocês. Realmente, esse ano vai ser difícil, a festa vai ser boa, vamos todos assistir. Só antes de encerrar a nossa mesa, eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho qual é a próxima sessão do Cineclube Ciência e Foco.
Então, a próxima sessão vai ser no dia 5 de abril, é um sábado. O Cineclube acontece todo o primeiro sábado do mês. Nós vamos exibir um filme chamado Moinho e a Cruz, seguido de uma palestra da Carlinda Nunes, que é uma professora de teoria literária e literatura comparada da UERJ. Nós vamos exibir o filme e logo em seguida tem a fala dela comentando aspectos do filme, suscitando questões com a plateia. Vai ser no sábado, dia 5 de abril, às 16 horas, e a entrada é franca, lá na Casa da Ciência, do UFRJ.
Para
quem
Miller,
gosta,
né,
de cinema,
Lauro Miller, número 3.
Todo mundo lá. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer muito ao Renato Fontanelli aqui do meu lado.
Foi um
ao
prazer.
Renato, ao Gabriel. Foi muito divertido debater com vocês toda essa... Nós que somos apaixonados por cinema, né? A gente gosta de falar sobre cinema.
Aprendi com todos vocês.
Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Então, até o próximo programa.
Holofotes.